Senhor presidente, senhores deputados, a todos os presentes, aos alunos da nossa região que aqui estão prestigiando, acompanhando esse momento, esta sessão, boa tarde a todos. Eu trago aqui algumas informações da visita que fizemos na última quinta-feira, tão logo saímos aqui da Assembleia, visitando São José do Cerrito e conversando de perto com algumas famílias que foram retiradas de suas propriedades para a construção de uma usina hidrelétrica naquele município. Eu confesso que, quando prefeito de Pinhalzinho, conversei várias vezes com algumas empresas que construíram PCHs nos rios da nossa região e percebemos o quão respeitoso foram nas suas tratativas, nas negociações com os proprietários de terra, tanto que muitos são sócios dos empreendimentos, recebem um percentual dos royalties e estão extremamente satisfeitos porque fazem parte do negócio. E tive a infelicidade de visitar algumas famílias e encontrar pessoas que simplesmente foram jogadas de suas propriedades, carregaram a mudança, derrubaram a casa, levaram essas famílias, mães com crianças, e soltaram na cidade e deixaram essas pessoas desamparadas, de pessoas que faleceram de desgosto porque nunca tinham visto seu nome envolvido em qualquer ato ilegal e agora estavam como réus em processos das desapropriações que se fizeram. Isso mostra que nós temos um grande trabalho a fazer com relação aos direitos humanos nesta casa, o cuidado que nós temos que ter com as construções das barragens, porque hoje nós temos 177 barragens em Santa Catarina, 208 em fase de construção, e um grande problema que é esse de Anitápolis, onde está em estudo a construção de uma usina fosfateira aos moldes de Brumadinho. É um grande problema para o sul do estado. Nós precisamos ter todo o cuidado. Eu sei que vários órgãos, várias entidades já estão se movimentando no sentido de nós evitarmos que uma barragem com 85 metros de altura, com resíduos de minérios de ácido, estejam lá depositadas e comprometam toda uma população do sul do estado. Como eu sei que nós temos um grande problema em José Boatê, que inclusive o ministro do Desenvolvimento Regional, o Gustavo Canuto, está à disposição para vir também fazer uma visita nesta barragem e conferir de perto realmente se este problema é sério ou não e o risco que está trazendo para todo o vale com relação a José Boatê. Faça uma parte, deputado Ricardo Alba.
Parabéns, deputado Fabiano, por trazer esse tema ao plenário desta casa. Me coloco ao lado de Vossa Excelência, tanto que encaminhei um projeto hoje à diretoria legislativa proibindo o tipo de barragem em Santa Catarina, a utilização da barragem de Minas Gerais para Santa Catarina, que é o alteamento a montante. Nós não queremos que ocorra em Santa Catarina as barragens, a construção daquelas barragens que geraram um grande problema no estado de Minas Gerais. E essa questão não afeta apenas a região sul do estado, Anitápolis e região. É a questão que envolve também a exploração do xisto em Papanduva, no Planalto Norte, onde também há a intenção da construção desse tipo de barragem que gera muita insegurança. Então, me coloco à disposição de Vossa Excelência, inclusive convido Vossa Excelência a assinar o projeto comigo, caso queira.
Obrigado, deputado. Inclusive, agora, no mês de junho, nós vamos ter uma audiência pública em Papanduva para tratar sobre a exploração do xisto, que é algo extremamente delicado, porque corre-se um grande risco de uma contaminação no aquífero Guarani pelos dois modelos de exploração que estão sendo projetados na retirada do gás do xisto. Outro assunto que eu quero levantar aqui com relação à educação, eu estive no final de semana visitando Abelardo Luz e visitei a Escola de Ensino Médio Paulo Freire e me deparei com uma situação de um laboratório construído na escola, um laboratório que tem um custo de mais de R$ 1 milhão com todos os equipamentos que lá estão. E tem um pequeno detalhe, não tem professor para dar aula. A escola precisa de um professor 40 horas ou dois professores de 20 horas, um de química e um de biologia, para que aquele laboratório esteja funcionando. É inadmissível pensar num laboratório de mais de R$1 milhão parado por não ter um professor para dar aula para os alunos. É algo que nós queremos discutir com o líder do governo aqui na casa, conversarmos com o secretário de Educação, para que nós possamos dar o jeito de resolver o problema de um professor para colocar um laboratório de pesquisa, de análise em funcionamento. E também ontem, representando a Assembleia Legislativa, já que nós somos da Comissão de Direitos Humanos e coordenamos o grupo de trabalho de apoio ao imigrante, que recebe em torno de 80 imigrantes por dia em Santa Catarina, são 1.600 alunos na rede estadual de 59 países que estudam no nosso estado. No ano passado, Santa Catarina recebeu mais de 5 mil imigrantes e nos chamou muito a atenção no encontro que aconteceu na Faculdade Católica, ontem à tarde, o relato do Jean, que é um haitiano, e que ele nos chamou a atenção quando disse que veio de um país em que 95% da população é negra e que eles jamais se sentiram negros. Mas, estando aqui em Santa Catarina, sendo discriminado na escola, não conseguindo emprego, as pessoas na rua os olhando de maneira diferente, aí sim, eles passaram a se sentir verdadeiramente negros, ou seja, discriminados por parte da nossa população. E o debate ontem foi justamente em torno do que nós precisamos fazer enquanto entidades, e o grupo de trabalho aqui da Assembleia Legislativa, que tem o apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, das entidades sociais, que estão pensando justamente em todo esse contexto do atendimento, da atenção que nós precisamos dar para torná-los verdadeiramente catarinenses, fazer com que eles se sintam como um de nós aqui no meio, e para que a gente possa, em conjunto entre todas essas entidades, atender a essa demanda que está crescendo em Santa Catarina. Cada dia são mais pessoas que estão vindo para cá. Muitas pessoas, deputada Ada, vêm com conhecimento, vêm com capacidade, vêm com profissão e conseguem logo adentrar no mercado de trabalho. Mas muitos vêm fugidos já de um problema social do seu município, do seu país. Muitos vêm fugidos de tragédias, vêm no desespero, e tudo o que eles esperam é encontrar aqui alguém que abra os braços e que os recebam. Assim como os nossos antepassados, descendentes de italianos, alemães, poloneses, africanos, que também vieram para cá, fugidos de guerra ou em busca de novas terras, e aqui foram bem acolhidos, pelo menos a maioria deles, que agora a gente possa também ter esse coração solidário no sentido de atender e receber bem a todos os imigrantes que vêm a Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente.